Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
O título dessa mensagem é uma jornada de intimidade. Eu creio que Deus deseja para cada um de nós ter intimidade conosco. Ele quer sim nos levar numa jornada de intimidade, onde a gente venha conhecer Ele, onde a gente venha entender do amor dEle. Eu creio que quando a gente conhece a Deus, nós também nos conhecemos. A gente vai ler uma passagem que tem em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao 4. E aqui a gente vai ver a história de Abraão. Quantos que conhecem Abraão? Pai Abraão, tem muitos filhos. Muitos filhos ele tem. Eu sou um desse, você também. Louvemos ao Senhor. Enfim, quase todo mundo conhece o pai Abraão. Quem aqui não tem a mínima ideia de quem é o Abraão? É, a maioria conhece o Abraão. A gente fala que Abraão é conhecido como o pai da fé. E nós podemos nos considerar filhos de Abraão por nós também colocarmos a nossa fé em Deus. E é incrível que Deus levou Abraão numa jornada de intimidade com ele, onde Abraão pôde descobrir o propósito dele, aquilo que, aonde Deus estava o levando. E a gente vai ler do verso 1 ao 4, do capítulo 12, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão. A gente vai ver que depois, no determinado momento da história, ele muda o nome de Abraão para Abraão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Vamos fechar nossos olhos, entregar os próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é estar na tua casa. Obrigado, Deus, porque tu se agrada em falar com cada um de nós. E eu peço, Deus, que tu venha usar a minha boca, Senhor, que tu venha usar a minha vida para trazer a tua palavra, Senhor, para cada coração. Muito obrigado, Jesus. Se revela a nós, a nossa oração, no nome de Jesus. E todos juntos dizemos...
Amém.
Aproveitando o ritmo do Dia dos Namorados, gente, quantos aqui estão comprometidos? Levanta a mão bem alto, casado, namorando. Muito bom. Quem aqui está comprometido já sabe o que vai fazer no Dia dos Namorados. Levanta a mão. Opa. Se a pessoa está do teu lado e é o teu parceiro, já... Tem até hoje à noite para decidir o que a gente vai fazer. Sem pressão. Agora vem a pergunta que eu creio que muitos estavam esperando. Quantos aqui são solteiros? Levanta bem a mão bem alto. Pode manter levantada a mão. Mantém levantada. Dá uma olhadinha em volta agora. Esse é o momento, gente. Muito bom. Você pode abaixar suas mãos. Olha, hoje, assim... A minha missão é ajudar pessoas hoje, né? Quantos aqui são românticos, gente? Levanta a mão em alto, você se considera uma pessoa romântica. Reunião das 8h30, tá? Gostei, bastante gente romântica. Tem gente que tá varando assim, já foi no coração. Muito, muito bom. Eu tenho uma tese, gente. Eu creio que todos nós somos românticos. Quando a gente conhece aquela pessoa que nossos olhos, né, começam a brilhar, é algo natural a gente ser romântico, a gente querer fazer algo incrível para a pessoa. Eu sei que quando eu conheci a Tícia, eu até, por ela não estar aqui, eu botei uma foto, gente, para mim poder olhar para ela. Ah. Como não amá-la? Eu sei que quando eu conheci a Tícia, eu falei, meu Deus, que pessoa incrível. Amei conversar com ela, foi algo fenomenal. E eu sei que, logo depois, eu conheci ela no dia 4 de dezembro, e no dia 15 de dezembro foi o aniversário dela. Falei, esse é meu momento, né? Vou fazer algo para ela. Conversei com a amiga dela, a melhor amiga dela, e falei, olha, que você acha? Vamos, né, fazer uma surpresa para a Tice. Falei, Tice, é seu aniversário, você não vai precisar se preocupar com nada, a gente vai fazer né? Vai te surpreender, vai fazer, preparar um dia para você. E aí, gente, eu fui, né, planejar o dia. Para você que é solteiro, tome nota. Talvez isso te ajude. Eu acredito que vai ajudar muita gente aí. Eu, né, falei, não, vou comprar uma carta, né? Comprei uma carta, escrevi, né, palavras para ela, falando o quanto ela, né, tinha valor para mim, quão pessoa, quão incrível ela é. E junto com a carta, gente, eu também comprei um CD com uma música para ela escutar aquela música enquanto ela lia a carta. Ah, essa é. Não, para por aí, vai, o negócio vai avançado. É. Aí, gente, pra, né, com tudo isso, eu ainda mandei um café da manhã pronto de manhã para ser entregue na casa dela. Cheguei na casa da onde a Tice morava, na época a gente morava na Austrália, ela morava com uma senhora. Entreguei, né, o café da manhã, falei, olha, se puder entregar no quarto dela, aqui está essa carta, não esquece do CD, né, dei as instruções para ela. Ela olhou para a carta, olhou para as coisas assim, eu vou dizer que eu esperava que ela falasse, ai, que legal. Ela teve uma reação diferente, gente. Depois eu fui entender por quê. Quando eu comprei o cartão, eu estava procurando um cartão muito bonito. Eu não reparei que o cartão falava assim, feliz aniversário, mãe. Ela deve ter pensado, meu Deus, esses jovens já engravidaram. Mal conheceram, já estão grávidos. Enfim, até hoje eu não sei se ela, a senhora ainda acha que... Mas... É, profético. E aí, gente, eu sei que... Né, a Tice leu a carta, e um momento da carta eu falei assim, olha, a gente se encontra a uma hora, tem gente que está rindo ainda do dia das mães, não, né, aniversário mãe. Sei que na carta eu coloquei lá que, ó, a gente se encontra a uma hora na estação Tom Hall, que é uma estação, né, no centro de Sydney. Quando ela chegou lá na estação, eu estava com óculos, eu e a Adriana, eu e a amiga dela, a gente deu para ela um óculos, e o óculos era um óculos de sol que a gente vedou ele, então... É como se ela tivesse vendada. Eu falei, Tice, vou te levar num lugar, mas para isso você tem que estar vendada, porque eu quero que você descubra o lugar só quando você chegar lá. E aí, gente, foi uma jornada, assim, eu estava esperando que ia ser uma coisa mais curta, mas demorou uma hora e meia para chegar. Vamos dizer que no início a Tice estava empolgada, uau, que legal, um óculos, né? Chegou um momento, ela assim, Pedro, tu tem certeza que não tem ninguém na minha frente? Eu falei, não, fica tranquilo, estamos aqui. Aí, às vezes, ela sentia uma sombra, alguém passava, ela paralisava. Eu falei, não, vamos continuar, Tice. Levei ela, gente, num lugar que era um campo de golfe. O campo de golfe, ele estava entre duas praias, então tinha mar para os dois lados. Lugar lindo. Levei ela para um lugar onde tinha uma árvore. Eu e a Adriana, a gente preparou um piquenique. E aí, eu peguei o meu violão. Ninguém sabia que eu tocava violão. Cheguei, comecei a tocar uma música no violão que eu sei que ela gostava muito. E aí, nesse momento, gente, incrível, eu falei, Tice, agora você pode abrir os seus olhos. E aí ela viu essa paisagem que a gente vai olhar. Olha aí. Ainda dá tempo, gente. Dá pra ir pra Austrália. Levar. Sei que, pra mim, assim, eu tava, né... Tão emocionado, para mim era um momento tão especial, né? Queria realmente surpreender a Tice. E quantos acham que eu fiz um bom trabalho? Agora é com você, a gente. Não, brincadeira. Mas eu sei que quando a gente lê essa história que a gente acabou de ler, eu acho incrível porque Deus fala para Abraão e fala assim: olha, sai da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. E a jornada que Abraão foi até que a promessa que Deus tinha dado a ele de ser um pai de multidões, demorou 25 anos. Foi uma longa jornada e o que eu acho interessante é que Deus não falou aonde era a terra. Isso me leva a crer que Deus estava mais interessado no processo do que Abraão tivesse uma clareza total do destino. E eu vou falar sobre três atitudes hoje que nós devemos ter nessa jornada de intimidade com Deus, para que a gente venha conhecer mais a Deus, para que a gente venha poder conhecer Ele de uma maneira nova. E a primeira atitude, nós temos que valorizar o processo. Muitas vezes a gente tenta valorizar o destino, algo que talvez a gente quer se tornar, talvez um sonho, talvez algo que você anseia há muito tempo, uma posição talvez, um trabalho, talvez como Abraão e Sara, um filho, e você coloca aquilo como destino. Mas para que você chegue no destino, existe um processo. E é no processo que o nosso caráter é desenvolvido, é no processo que a nossa confiança e fé cresce, é no processo principalmente que a gente conhece a Deus. Sabe que no processo a gente vai errar, e Deus não espera de nós perfeição. Às vezes a gente pensa assim, meu, pai Abraão, né, o pai da fé, com certeza era uma pessoa perfeita, mas se a gente começa a estudar a palavra, isso até nos conforta. Você vê que tanto Abraão quanto Sara não eram pessoas perfeitas, eram pessoas que tiveram que lidar com inseguranças. Por exemplo, a gente vê em Gênesis 12, 10, uma decisão de Abraão quando ele se vê numa situação vulnerável. Olha que, o que diz no verso 10 ao 13. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita. Até aí está incrível. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é a minha irmã. Eles pouparão a minha vida e por sua causa me tratarão bem. Ele se dominou de tanto medo, de tanta insegurança, que ele achou que a solução era falar, olha, é melhor falar que é minha irmã do que minha esposa. E a gente vê que Abraão fez essa decisão duas vezes ele entregou a sua mulher para outra pessoa, para um líder de um outro povo, para que ele salvasse sua própria vida. Pela graça de Deus, pela proteção dele, Sara, nas duas ocasiões, é protegida por Deus. Deus se revela a essas pessoas e fala, olha, essa mulher é casada. Mas a gente vê aqui que Abraão, ele tinha suas inseguranças. Sara também tinha suas inseguranças. A gente vê que na jornada de Abraão e Sara, Deus promete a eles ser pais de multidões. Fala que Deus em determinado momento fala para Abraão, saia da tenda que você está, olhe para o céu, está vendo as estrelas, assim é a tua descendência. Depois ele fala, olha, está vendo o pó do chão? Assim como a gente não consegue contar o grão da areia, do pó, assim será a sua descendência. Mas passou um bom tempo, aonde Sara começou a questionar, meu, será que vai acontecer mesmo? Eu já estou ficando velha, meu corpo já não pode mais ter filho. E aí ela tenta fazer que a promessa aconteça com as suas próprias forças. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 3, que diz assim, Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Sabe que muitas vezes a gente é tentado a fazer a promessa acontecer pelas nossas próprias forças. E Deus fala para Sara, Sara, esse filho que vai vir, não é a minha promessa, você vai ter um filho. Muitas vezes a gente acha que para chegar no destino, depende daquilo que a gente pode fazer. Ou talvez aquilo que a gente não fez, talvez você possa me falar: não, Pedro, eu fiz tantos erros, eu tomei tantos erros, que provavelmente Deus já escolheu outra pessoa. Eu acho incrível que mesmo Abraão e Sara tendo suas fraquezas, cometendo seus erros, Deus não desistiu deles. Assim também é com a sua vida. Posso te falar, talvez você está se desqualificando, talvez você está falando: ah, essa promessa já não é mais para mim, por causa das coisas que eu fiz no passado. Eu creio que Deus está te falando hoje: olha, a minha promessa para ti prevalece, porque não se trata daquilo que você pode ou não fazer para mim, mas daquilo que eu vou fazer por você. Amém? É incrível, porque quando Deus fala: olha, Abraão, saia da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei, e eu farei um povo abençoado, e eu te farei famoso. Você consegue perceber que tudo é Deus que vai fazer? Não se trata daquilo que Abraão ou Sara poderiam fazer, mas daquilo que Deus iria fazer neles e através deles. Às vezes a gente acha que para chegar no destino depende daquilo que a gente pode fazer com as nossas próprias forças. Mas nessa jornada de intimidade, Deus quer que a gente entenda que no processo se trata da gente confiar naquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas, naquilo que Ele vai cumprir. Se Ele que te deu a promessa, é Ele que vai cumprir a promessa. Você pode descansar nessa verdade. É interessante como é semelhante quando Deus chama Abraão, como é semelhante quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. A palavra fala que Jesus chega para dois pescadores, o nome deles eram Pedro e André, eram irmãos, e eles chegam e falam assim: olha, me sigam, e eu os farei pescadores de homem. Eu imagino que Pedro e André falam assim: pescador de homem, sim, já joguei uma vez um anzol, engatou numa pessoa, mas não sei se é isso, né, que Jesus está falando. Acredito que talvez era algo meio assim, sem muito, talvez ele não consiga imaginar exatamente o que era aquilo. Mas talvez com a jornada com Jesus, eles começaram a pensar: ah, meu, é alcançar muitas pessoas, é pregar o Evangelho, é curar pessoas. E muitas vezes a gente pode ficar tão focado em se tornar aquilo que Deus falou que Ele vai fazer através das nossas vidas, talvez no caso deles se tornar pescadores de homens, que a gente esquece da primeira parte, que é seguir Jesus. Quando a gente segue Jesus, Ele vai sim nos tornar aquilo que Ele quer que nós nos tornemos. E muitas vezes a gente coloca uma imagem daquilo que talvez a gente tem que se tornar, ou daquilo que a gente tem que ser, ou anseios, e a gente tenta se tornar com as nossas próprias forças. Mas a jornada de intimidade com Deus se trata da gente seguir a Ele, confiar em Jesus, seguir a Jesus, e Ele sim vai fazer que a gente se torne aquilo que Ele quer que a gente se torne. Quantos me dizem amém? Segunda atitude que a gente tem que ter nessa jornada de intimidade com Deus é confiar naquele que nos chama. Confiar naquele que nos chama. Sabe que Abraão teve que confiar em Deus para sair da terra que ele estava antes, para deixar os pais, para deixar o conforto. A nossa confiança em Deus nos leva à obediência, e ele obedece a Deus e sai da terra dele. Sabe que para que a gente chegue no destino que Deus tem para nós, a gente tem que deixar coisas para trás. Para Abraão foi diversas coisas. Foi uma rotina que ele tinha, foi um estilo de vida, foi hábitos que ele tinha antes, que agora ele teve que mudar, porque era um novo lugar, era uma trajetória que ele estava indo com as pessoas, com a família dele. Completamente as coisas mudaram. Ele teve que deixar coisas para trás. Assim é com a gente. Para que a gente venha entrar naquilo que Deus tem para nós, nós temos que deixar coisas para trás. Sabe que em determinado momento da jornada de Abraão, a gente vê nessa passagem que a gente leu que Ló foi com ele. Chegou um momento que já não estava saudável ter Ló e Abraão, os seus servos estavam brigando entre eles. Abraão decidiu: olha, é melhor que cada um siga para um canto. Você vai para esse lado, eu vou. Você escolhe o lado que você quiser e eu vou para o outro lado. E aí, é claro, Ló escolhe talvez o que aos seus olhos era o melhor. E Abraão vai para o outro lado. Eu acho lindo porque Abraão ali já estava confiando em Deus, sabendo que de onde ele fosse, Deus ia abençoar. Não se tratava talvez do lugar ou talvez de algo específico, mas se tratava de uma promessa que era: eu vou te abençoar, eu te tornarei um povo e você será bênção para todos os povos. Sabe que isso é para nós também. A promessa dele prevalece para nós. Ele vai te abençoar. Ele vai cumprir com a promessa dele. Para isso a gente tem que confiar naquele que nos chama. A gente tem que confiar que aquilo que ele tem para nós é melhor do que aquilo que ficou para trás. Muitas vezes a gente pode se prender ao nosso passado. Se prender talvez àquilo que aconteceu com a gente se prende às ofensas, se prende talvez àquilo que proferiram, a críticas. E a gente já se tornou confortável, senão eu estou aqui por causa que fizeram isso comigo, então eu tenho uma justificativa para estar aqui e vou me manter aqui. Mas Deus nos chama hoje de deixar essas coisas para trás, talvez desculpas, talvez ofensas, talvez coisas que te magoaram. Talvez sejam planos que você tem, que não se alinham os planos de Deus, talvez sejam estilos de vida. Talvez sejam atitudes. Talvez você tenha que realmente falar: Deus, olha, eu tenho um plano, mas eu preciso que você me fale qual é o teu plano. Porque meu plano não deu certo. Meu plano está confuso. Qual é o teu plano? A palavra fala em Jeremias 29, 11 ou 13: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam, um futuro cheio de esperança. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Deus tem um plano para a tua vida. E é lindo que esse plano vai se tornar realidade quando a gente tem um relacionamento. É disso que se trata essa passagem. Quando vocês me buscarem. Essa jornada com Deus é uma jornada de relacionamento. Oração nada mais é que uma conversa com Deus, onde você fala: Deus, eu tenho dúvidas com relação a isso, ou Deus, eu tenho isso. É um diálogo diário, em qualquer lugar, em qualquer momento você pode falar com Deus, Ele está te ouvindo. Deus anseia por esse relacionamento íntimo com cada um de nós. Sabe que Abraão teve que deixar algo que era muito difícil, eu creio, que era o seu próprio nome, o nome que tinham dado a ele, que era Abrão. E quando Deus dá a promessa, ele falou assim: você vai agora ser chamado Abraão. E Abraão significa pai de multidões. Só que o fato é que quando ele recebeu esse nome, pai de multidões, ele ainda não tinha o seu filho. Eu creio que toda vez que talvez ele tinha que falar: qual é o seu nome? Ele assim: Abraão. Mas no fundo ele assim: eu não posso falar que meu nome é Abraão, porque eu não tenho filho ainda. Como é que eu... parece piada que eu estou falando para as pessoas. Mas sabe que Deus está mostrando para ele assim: olha, eu quero que você declare aquilo que eu vou te fazer. Eu quero que você declare da maneira que eu já te vejo. E eu creio que para muitos aqui você tem que olhar para a sua vida, que talvez em áreas que você vê algo que talvez não é muito bonito, você tem que se falar: não, eu sou transformado. Talvez em áreas que você se sente um fracasso, você tem que falar: eu sou vitorioso. Talvez em áreas que você pode falar: não, isso é uma falha. Não, isso é uma oportunidade para que a graça de Deus seja evidente para a minha vida e que pessoas vejam aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Porque como eu falei, se trata daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e não naquilo que a gente pode fazer pelas nossas próprias forças. Por isso que nós podemos declarar assim: que nós somos curados, que nós somos sarados, que nós somos nova criatura. Por mais que talvez a gente veja uma fraqueza ou talvez algo que não, a gente não está conseguindo lidar, eu creio que Deus quer que a gente exercite a nossa fé e declare da maneira que que Ele nos vê. Pessoas vitoriosas, pessoas que superam. E assim eu creio que a gente vai poder entrar naquilo que Deus tem para nós. Confiar naquele que nos chamou é confiar também no processo. Como a gente viu no primeiro ponto, valorizar o processo, mas a gente tem que confiar no processo de Deus. Sabe que tudo tem um processo. Mais umas dicas aqui para o pessoal solteiro. Vocês acharam que eu estava de acabado? Já não, gente. Sabe que para você ter uma namorada ou um namorado, existe um processo. Você tem que convidar a pessoa, talvez, para tomar um café, para conhecer a pessoa. Talvez você tenha que convidar a pessoa para ir para uma hamburgueria. Você tem que tomar um passo. Há um processo, eu creio que Deus está totalmente envolvido nesse processo. E talvez num café você vai perceber, não, acho que não é essa pessoa, e não tem problema. Você não pode esperar um emprego se você não aplica para o trabalho. Eu creio que Deus quer sim que a gente tome passos que parecem pequenos, mas são esses passos que vão nos levar a alcançar aquilo que Ele tem para nós. E Deus está totalmente envolvido, porque é nesses passos que a gente vai conhecendo a Ele. Sabe que esses passos requerem de nós confiança. Um dos passos que eu creio que foi o mais difícil para Abraão foi quando Deus faz um pedido para ele que é quase lógico. Olha só o que Deus pede a Abraão, e aqui Abraão já tinha tido o seu filho, já tinha tido a promessa que era Isaac. Olha o que ele pede a Abraão. Em Gênesis 22, o verso 1 ou 2, diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou, Deus disse. Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama. Observem essas palavras. A quem você tanto ama. E vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhes mostrarei, ofereça-o como holocausto. Eu creio que na cabeça de Abraão as coisas estão assim, calma aí, eu não estou entendendo. Quando parecia que tudo estava bem para Abraão, quando parecia que a promessa estava se desenvolvendo, filho nasceu, Deus está me pedindo para mim sacrificar o meu filho? Que Deus é esse que quer que eu sacrifique o meu próprio filho? E Ele mesmo está dizendo que eu amo muito, Ele sabe do meu amor por esse filho. Eu imagino como deve ter sido essa jornada até o monte. A gente vê nessas passagens, se você lê esses capítulos que falam da história de Abraão, fala que o próprio Isaac fala para o pai, eu estou percebendo que a gente está indo fazer um sacrifício, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para o filho e fala assim, olha filho, Deus proverá. Deus vai prover. Imagina o que está passando na cabeça de Abraão. E Abraão chega num momento onde ele está prestes a matar o seu próprio filho. E ele escuta uma voz vinda do céu, dizendo, Abraão, pare. E naquele momento Deus mostra um cordeiro que estava ali. E aquele cordeiro é sacrificado no lugar do filho dele. Eu acho que a gente consegue entender do que se trata tudo isso. Um filho que ele tanto amava. Olha o que diz João 3, 16 ao 17. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Sabe que nessa jornada de confiança, de intimidade, o que Deus está mostrando para Abraão é assim: Abraão, sabe essa decisão que você estava prestes a tomar? Eu vou tomar por toda a humanidade. Eu vou entregar meu único filho para que você seja salvo, para que seu filho seja salvo, para que toda a humanidade que crê no meu filho seja salvo. Talvez você me pergunte, Pedro, como é que eu deixo as coisas para trás para seguir naquilo que Deus tem para mim? Através da graça que existe no poder de Jesus Cristo. Na graça do Evangelho. Quando Jesus venceu a morte, isso se trata que você hoje pode vencer aquilo que é um obstáculo para você, que é um desafio para você. Aqui Deus se revela. Abraão, eu te amo. Eu entreguei o meu melhor para ti. Mesmo no Velho Testamento, a gente vê o Evangelho, Jesus, sendo pregado. sabe que se trata de conhecer Jesus. Como eu falei, muitas vezes a gente está preocupado em se tornar aquilo que a gente acha que Deus quer que a gente se torne, a gente esquece de seguir a Jesus, e seguir a Jesus é conhecer Ele diariamente. Jesus fala algo muito forte, em uma ocasião, Ele fala assim, em Mateus 7, 22 ao 23, diz assim, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Jesus falando aqui, Senhor, Senhor, pelo poder do Seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo Seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres, então direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Deus está falando assim, olha, não se confundam talvez com destino, entendo que se trata de conhecer a minha pessoa. Sabe que quando eu estava levando a Tice para aquele lugar, não se tratava de ela conhecer um lugar mais bonito, mas para que ela conhecesse a minha pessoa. O nosso destino tem nome, igreja, o nosso destino é Jesus, é Ele que nos completa, é Ele que nos satisfaz. Aquilo que a gente almeja vai acontecer em determinado momento, da maneira de Deus, no momento de Deus, no tempo de Deus. Mas nessa jornada Ele quer que principalmente a gente venha o conhecer. E quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente conhece a graça de Deus, consequência a gente começar a abençoar e amar o próximo. E essa é a terceira atitude. Quando nós temos estamos nessa jornada de intimidade com Deus, nós decidimos abençoar e amar o próximo. A promessa de Deus falou para Abraão foi: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrei, e eu te farei ser uma bênção, eu te abençoarei, você será uma bênção para todos os povos. Sabe que eu creio que Deus está falando para nós, para cada um de nós, você será bênção para todas as pessoas do teu ciclo de amizade, para todas as pessoas no teu trabalho. Quando a gente tem esse amor que se sacrificou por nós, quando a gente tem esse amor que se entregou por nós, é natural a gente começar a amar e abençoar o próximo. A gente entende, assim como o Meckler falou tão bem, a gente entende que não se trata só de receber a bênção, mas se trata de abençoar as pessoas, de realmente poder demonstrar o amor e a graça de Deus para cada pessoa, demonstrar o perdão dEle, a graça dEle. Eu gostaria que a gente se levantasse. A gente vai ler uma passagem que está em Filipenses, do capítulo 3, do verso 8 ao 11. E Paulo aqui nessa passagem, ele chega nesse entendimento, que talvez tudo aquilo que ele valorizava, talvez aquilo que era destino para ele, coisas que as pessoas em volta dele valorizavam, não eram nada comparado a conhecer a Jesus. Olha que lindo que diz, nessa passagem do verso 8 ao 11, do capítulo 3, na versão A Mensagem, diz assim: as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, os destinos, eu rasgo e jogo no lixo com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importante, nada mais vale na minha vida comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo mais é insignificante, esterco, joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquele que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, examinar o poder da sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com Ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, para conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, agindo em mim, fazendo com que eu consiga deixar as coisas para trás, fazendo que eu consiga realmente focar no meu destino, e meu destino é Jesus, meu destino é aquilo que Ele fez por nós. E eu gostaria, igreja, que a gente começasse a aclamar essa canção, declarando a graça e a bondade de Deus sobre as nossas vidas.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.